imagina uma empresa.
Cheguei com a minha turma, cheguei.
Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock'n'roll.
A partir desta quarta-feira, dia 5 de outubro, com início sempre às 10 da noite, você vai conhecer melhor os fatos que marcaram os 30 anos da 106,9. É que entra no ar a série Rádio Universidade FM, 30 anos de comunicação pública de qualidade. E ela continua nas quartas-feiras seguintes, dias 12 e 19 de outubro, no mesmo horário. Para que você possa entender melhor como foi construída a história da Rádio Universidade, dividimos esta série em três programas temáticos: Origem da Rádio Universidade FM, Profissionalização da emissora e Desafios para o Futuro. Em nosso primeiro programa, você fica sabendo como se deu a implantação da Rádio Universidade FM. Conhece personagens importantes que ajudaram na construção dessa história, o papel da Universidade Federal do Maranhão e da Fundação Sousandra de apoio ao desenvolvimento da UFMA. Você fica sabendo ainda sobre os primeiros programas, a estrutura técnica inicial, como era montado o acervo de discos e como foi pensada a programação.
Rádio Universidade FM, 30 anos de comunicação pública de qualidade.
A Universidade Federal do Maranhão é uma instituição que busca sempre ser referência em todas as áreas, através da excelência em seus serviços. Dentre esses serviços, um que se destaca é a comunicação da instituição, formada pela gráfica universitária, a assessoria de comunicação e a Rádio Universidade FM. A UFMA está à frente de muitas outras universidades do país em termos de comunicação, pois possui uma das mais bem estruturadas rádios universitárias do Brasil, a Rádio Universidade FM, uma emissora que pertence à UFMA e também à Fundação Sousandrade. Uma relação que começou em 1982, durante a gestão do reitor, professor José Maria Cabral Marques. Foi nesse período que se obteve a licença para que a rádio pudesse exercer suas atividades, a partir de 1984, 2 anos antes de a 107,9, hoje 106,9, entrar no ar. Essa mudança de prefixo a gente explica ao longo dessa série. Naquele momento, quando a rádio ainda era um projeto, o diretor da Universidade FM era o professor Ribamar Nascimento, falecido em 2015. A jornalista e filha dele, Tereza Nascimento, lembra da luta do pai para colocar a emissora no ar. Ele que entrou para a história da comunicação maranhense como o fundador de uma das mais importantes rádios do Maranhão, a Rádio Universidade.
Começou esse projeto, né, na década de 80, 84, 85, ele justamente com o professor Guilherme e também acho que o professor Lúcio Cunha. Ele estava muito entusiasmado com essa ideia, porque papai vem de rádio, ele foi diretor da Rádio Educadora nos anos 60, então ele é jornalista, né? Fundou o curso de comunicação também, então ele estava muito entusiasmado. Eu lembro que junto à ideia da rádio, estava também no projeto, estava ligado a ideia da TV, né? A TV comunitária, a TV universidade, que viria logo em seguida. E eu lembro, ele foi várias vezes a Brasília tratar do projeto específico da rádio e reafirma, assim, era um projeto que ele gostava muito porque ele sempre ouviu sempre foi um homem de rádio, de rádio AM, no caso, por conta da educadora.
Tereza Nascimento pontua que a presença do pai, Ribamar Nascimento, foi fundamental para que a Rádio Universidade se tornasse uma realidade.
Meu pai sempre foi uma pessoa dedicada, íntegra e assim muito apaixonado pelo mundo da comunicação. Então, eu acho que, sem falsa modéstia, a presença dele foi essencial por toda a sua história de vida, de profissional, para que a implantação da Rádio Universidade acontecesse. Ele era um homem sério, ele tomou isso para si com toda a dedicação e eu tenho certeza que o professor Guilherme também confirmaria as minhas palavras. Então, assim, eu acho que foi essencial a figura dele, o perfil dele, o profissional que ele era, o professor, o intelectual dessa área que ele era, para que a implantação da rádio acontecesse.
Tereza Nascimento reconhece a importância do resgate da memória que é feito por meio desse documentário e desabafa.
Acho muito interessante esse resgate da memória que a Rádio Universidade está fazendo. Porque, assim, eu sinto, como filha e profissional de comunicação, fui aluna dele, sou jornalista, eu acho, não sei se isso é um traço do brasileiro, mas não há memória nisso. Acho que muita gente que trabalha na rádio ou que está no curso de comunicação hoje não sabe quem fundou a rádio, não sabe da luta do meu pai. Eu lamento isso. Eu diria, sem falsa modéstia, que foi essencial para a fundação da rádio.
Outro nome importante para a implantação da 106,9 foi o do reitor, professor José Maria Cabral Marques. Afinal de contas, foi durante a gestão dele que a rádio ganhou vida. O promotor de justiça e filho dele, José Cláudio Cabral Marques, lembra da luta do pai para implantar a Universidade FM.
Bom, o professor José Maria Cabral Marques, ele sempre se dedicou, né, muito afinco, com muita galhardia ao magistério. E no ano de 1969, ele foi pela primeira vez nomeado reitor da Universidade Federal do Maranhão. Ele teve dois mandatos, mais um mandato tampão, permanecendo durante 10 anos no comando da Universidade Federal do Maranhão. Acho que houve, na época, grandes avanços, e um dos avanços mais importantes, eu acho que até uma situação de visionário, que ele sempre foi nessa área de emprego, das telecomunicações, do ensino, né? Daí que ele é um dos também nos fundadores da TV Educativa no estado do Maranhão, antiga TV Educativa. Eu acho que foi um importante passo que a Universidade deu, entre outros, né? Isso leva todo um trabalho de extensão, de pesquisa, dá maior visibilidade à Universidade Federal do Maranhão. Juntamente também, eu entendo que com a Fundação Sousa Andrade, são duas coisas que deram sustentação para o avanço da Universidade Federal do Maranhão.
José Cláudio Cabral Marques, sexto filho de uma família formada por 7 irmãos, relata que hoje o pai, Cabral Marques, possui uma saúde fragilizada e que, do alto de seus 87 anos de idade, se tornou um exemplo de dedicação.
É lógico, nós, como filhos, nós somos 7 filhos, né? E papai hoje tem 87 anos de idade, já está meio combalido na sua saúde, e qualquer reconhecimento nesse sentido, isso nos conforta, né? Nós tivemos agora há pouco tempo a Fundação Sousa também fazendo o reconhecimento da sua sede, né? E quando vários professores que fazem parte da história da Universidade Federal do Maranhão, ex-reitores, também tiveram esse reconhecimento, toda essa homenagem lá na Fundação. E nesse momento que vocês nos procuram da rádio universitária, e ressaltando a importância dele na história da UFMA, é lógico que nós ficamos muito alegres, muito satisfeitos, né? Após tanto tempo, 30 anos, né? Às vezes as pessoas, após tanto tempo, não reconhecem a importância dele, né? Do professor Zé Maria, que tanto dedicou, e nós tivemos que abdicar boa parte da nossa vida, como filhos, minha mãe como esposo, né? E ele sempre se afastando da família em viagens, em trabalhos, né? E até hoje, quando eu, já nos meus 54 anos, quando eu vejo que papai, nessa idade, ele chegava de madrugada em casa, saía muito cedo. Então, toda aquela energia nos impressionava e nos deu exemplo, tá? Seu exemplo de vida. Isso é o mais importante.
Rádio Universidade FM. 30 anos de comunicação pública de qualidade.
A trajetória da Rádio Universidade foi marcada por desafios que revelaram muitas conquistas. A professora aposentada do Departamento de Comunicação Social da UFMA, Zenir Pontes, que foi diretora da emissora de 1988 a 1997, testemunhou parte dessas conquistas.
Quando eu cheguei aqui em 98, a rádio realmente estava assim, extremamente sucateada. E aí foi um período que o Raimundo Aquino assumiu a direção, a presidência da Fundação Souz Andrade. E ele, assim, ele era um apaixonado pela Rádio Universidade, já como ouvinte, né? E nessa época nós tivemos um apoio muito, muito, muito grande, tanto da Fundação Souz Andrade quanto da reitoria, né? Eu entrei na rádio na gestão do professor Jerônimo Pinheiro, depois passei pela gestão do professor Aldir Melo e ainda peguei um pouquinho da gestão do professor Otton Bastos, né? Que quando o professor Otton Bastos assumiu em 97, né? Ele assumiu em janeiro, mas eu tinha feito uma seleção para fazer o mestrado, né, em Fortaleza, e passei na seleção, né, e em vez de eu ficar mais 4 anos na rádio, eu optei por fazer o meu mestrado. Nós passamos por várias gestões de 3 reitores, né, e todos 3 tinham muito empenho de ajudar a Rádio Universidade. Tanto que fizemos algumas melhorias em termos de estrutura física, em termos de equipamento, né, em termos de pessoal, que na época, quando eu cheguei aqui, não tinha nenhum funcionário contratado. A rádio era sustentada por uma meia dúzia de funcionários da universidade que foram lotados aqui e os estudantes do curso de comunicação.
Rádio Universidade FM, 30 anos.
Oi, aqui quem fala é Mano Borges. Eu queria parabenizar a Rádio Universidade pelos seus 30 anos, mais uma vez, de muito sucesso e contribuindo sempre com a cultura do Maranhão. Desejo muita sorte e que a gente possa continuar tendo essa rádio como uma referência para a nossa música.
Meu nome é Beto Errong. Eu quero parabenizar a Rádio Universidade por esses 30 anos de tanta música, de tanta cultura que tem passado para o povo do Maranhão. E eu tenho muito, mas muito, muito orgulho de fazer parte dessa história também.
Oi, sou Tássia Campos, cantora, e queria parabenizar a Rádio Universidade pelos 30 anos. Vida longa e muito boa música. Um beijo.
Quem conta mais dessa história que foi sendo construída ao longo desses 30 anos e que tem na educação e cultura uma de suas mais importantes propostas é o atual diretor-geral da emissora e professor do curso de comunicação social da UFMA, Arnou Filho.
A Fundação Souz Andrade é uma fundação que viabiliza determinados projetos da UFMA até por questões operacionais. A rádio, quando o reitor, na época, o reitor professor Cabral Marques, idealizou a criação da Rádio Universidade, verificou a questão legal, a questão jurídica, inclusive, e chegou à conclusão que a concessão não poderia ser dada diretamente à Universidade Federal. Então foi dada à Fundação Sousandrade de apoio à Universidade Federal, que, como eu já disse, né, é uma fundação de apoio à universidade. A Rádio Universidade, ela é uma emissora educativa, ela não é uma emissora comercial. Ela tem objetivos claramente definidos, voltados para a educação, a cultura, a difusão de ideias, pluralidade de ideias, ou seja, é uma emissora voltada especificamente para a área educacional e para a cultura. E, evidentemente, a defesa do Estado Democrático de Direito, a difusão das diversas ideias da democracia, né, uma emissora que combate qualquer tipo de discriminação e uma emissora que pertence, na realidade, como uma emissora pública, legitimamente, como emissora pública, ela pertence, na realidade, à sociedade brasileira e, vamos de forma mais localizada, à sociedade maranhense.
Assim, a administração da emissora é compartilhada entre a UFMA e a Fundação Sousandrade por meio de um contrato de comodato, uma espécie de empréstimo gratuito, uma cessão de uso pelo qual se transfere apenas a posse do bem, não se transmite seu domínio. A escolha do diretor, por exemplo, é de competência do reitor da universidade, mas precisa de homologação do conselho curador da fundação. Já a administração interna é feita por núcleos, segundo explica Arnaud Filho.
Essa divisão ela foi feita na gestão que antecedeu a minha, a gestão da professora Hélida, até para tornar mais operacional o funcionamento da rádio. Então, quando foi feito o regimento da rádio, na gestão anterior à minha, a divisão administrativa da rádio foi feita por núcleos. Hoje você tem, por exemplo, os núcleos de jornalismo, núcleo de programação, o núcleo de produção, o núcleo de marketing cultural, o núcleo de relações públicas, e todos esses núcleos são aglutinados e respondem ao coordenador geral, que, por sua vez, responde ao diretor geral. A escolha dos funcionários é feita pelo diretor geral, de comum acordo com o coordenador geral e os diversos coordenadores. Exemplo, né, um funcionário que vai trabalhar no jornalismo é ouvido o coordenador de jornalismo, o coordenador geral, e o diretor geral solicita, no caso, a Fundação Sousandrade, a contratação desse funcionário.
Diante dessa parceria, a diretora, presidente da Fundação Sousandrade, professora Evangelina Noronha, explica que as decisões relacionadas à Rádio Universidade são avaliadas por um conselho curador.
Nós temos um conselho curador, nós temos um conselho executivo e temos um conselho fiscal. Então, o conselho diretor, ele é formado por membros da universidade e membros da Fundação Sousandrade. A mesma coisa os outros conselhos. O conselho curador, ele delibera, né? Ele aprova os projetos, ele escolhe o presidente da fundação, ele tem um presidente e escolhe o presidente da fundação. O conselho consultivo, ele aprova os projetos também, os projetos de orçamento, ele analisa, né? O que o conselho fez, que já passou também pelo conselho fiscal.
A atual reitora da UFMA, Nair Portela, reconhece a importância da Fundação Sousandrade como uma das principais apoiadoras de projetos, a exemplo da Rádio Universidade.
As fundações elas têm um papel extremamente importante para viabilizar as ações das universidades. Então, neste ponto, a fundação ela foi fundamental para que pudesse fazer a concessão da rádio e ela pudesse receber essa concessão por meio da fundação. Então, a fundação viabiliza a existência da rádio. É uma parceria muito forte e indispensável, porque além da parceria com os recursos humanos, também ela viabiliza outros momentos, aí, outras fontes também de recursos que podem estar fazendo com que a rádio continue a estar no ar.
A professora Evangelina Noronha esclarece também que as decisões da fundação não interferem na programação da emissora, o que garante autonomia ao veículo.
Em qualquer lugar, em qualquer município, por mais distante que seja, por mais carente que seja, pode não ter uma internet, pode não ter até uma televisão, não pega bem a televisão, mas todo mundo tem um radinho no ouvido, né? Todo mundo escuta o rádio. E é através do rádio que eles têm as notícias diárias, as informações mais recentes, os programas educativos, os programas sociais, né? O que é necessário para que realmente a sua comunidade, né, que pertence, claro, a uma sociedade, o que precisa na sua comunidade, o que, que ele pode reivindicar para que essa comunidade seja melhor, para que o indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida.
Arnold Filho pontua que a Rádio Universidade tem uma programação pautada na educação e na cultura.
A rádio, ela é um órgão, um departamento da Universidade Federal do Maranhão. Então, ela é voltada para difundir a própria Universidade Federal do Maranhão e os objetivos da universidade, que são os objetivos de uma universidade pública, gratuita e socialmente referenciada. Ela é um campo de atuação da UFMA no que diz respeito à comunicação. Toda a programação da rádio, quando eu falo programação, eu não me refiro somente à programação musical, mas sim à programação geral da emissora, jornalismo, produção, programas culturais, programas educativos, reportagens. Toda essa atividade, vamos dizer, específica de rádio, ela é voltada especificamente, mais ainda especificamente, para a educação e a cultura.
A função educativa e cultural da emissora tem assegurado ao longo dos anos a formação de profissionais competentes que atualmente integram o quadro de funcionários de diversos veículos de comunicação do Estado. Zenir Pontes destaca o papel de Rádio Escola da 106,9 e da importância da continuidade dele.
Porque ela é um campo de estágio contínuo do curso de comunicação. Inclusive, eu digo que a Rádio Universidade, quando a gente se encontrava com os outros diretores em reuniões, por exemplo, da Marte, né, eu brincava muito com eles. Eu que digo, vocês são cruéis com a gente, né? Porque a gente pegava aquele quantitativo de estagiários todo semestre, né? Tinha a seleção, né, para todas as áreas da rádio, produção, programação, locução. E o que acontecia? Esses meninos vinham cruz para cá, né, sem nenhum conhecimento de rádio. E aí eu acho que continua sendo assim, pelo que a gente conversa com Pellegrini lá na outra faculdade e tudo, continua sendo assim. Eles vêm zero, zerado. O que, que a rádio faz? Aí a rádio pega os seus profissionais já experientes e começam a treinar esse pessoal mais novo, né? Aí ensina, 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 aí eles ficam 10, né? Aí quando eles estão assim, top, 10, aí o que, que acontece? As outras emissoras de rádio vêm e contratam o nosso pessoal qualificado. Né? Mas eu acho que isso é o papel da Rádio Universidade. Tanto que se você fizer um levantamento hoje, de todos os profissionais que estão aí no mercado, e eu digo mais, né? Não é só em rádio e TV. Se você fizer um levantamento dos profissionais dessas áreas, você vai encontrar, assim, entre 80% e 90% egresso daqui da Rádio Universidade. Né? E aí, rapidinho, eu podia te dizer, Adalberto Melo, Zeca Soares, Soares Júnior, né? Então, se eu for dizer, vai ter uma relação aí enorme. Mas são pessoas, assim, que passaram por esse processo, porque eu vejo a rádio inserida, né, numa sociedade onde ela sempre teve, né, objetivos de informar, de educar, né, de levar conhecimento a essa população. Gente, até porque é o objetivo da rádio educativa. A gente não pode perder isso de vista nunca. Porque eu acho que o dia que você perder esse peso social da Rádio Universidade, eu acho que perdeu a grande característica da rádio educativa.
A reitora Nair Portela também reconhece a importância da rádio no campo da educação e da produção científica.
nós ficamos pensando o que seria da nossa universidade se não tivesse a nossa rádio universidade, que faz a comunicação, que faz a divulgação de todo o trabalho da universidade. Temos uns programas que abrem o espaço para todas as áreas. Então, os projetos de pesquisa são divulgados, a opinião dos nossos docentes, dos técnicos administrativos e dos alunos, elas também são divulgadas por meio da rádio. Há uma interação muito grande com a nossa comunidade, veiculando todo o nosso trabalho de ensino, de pesquisa, de gestão, de inovação, por meio da Rádio Universidade. Então, é um instrumento importantíssimo para nós, como instituição, esse elo de comunicação entre a nossa universidade e a nossa sociedade.
Nair Portela observa ainda que o trabalho desenvolvido pela Rádio Universidade obteve excelentes notas quando foi avaliado pelo Ministério da Educação, MEC.
Tecnicamente, ela já foi avaliada pela nossa própria comissão de avaliação da universidade. A comunidade se manifestou atribuindo os maiores valores nessa relação universidade e rádio, com os conceitos muito bom e bom. E também na nossa avaliação realizada, avaliação externa realizada pelo MEC, dentro do item comunicação social e responsabilidade social, a nossa rádio também obteve os maiores índices, elevando a classificação da universidade nesse aspecto de comunicação e responsabilidade social. Portanto, é uma relação muito rica, é muito profunda e também de muito compromisso entre a própria rádio com o trabalho que lhe é pertinente.
A avaliação positiva do MEC confirma a colocação da Universidade FM entre as melhores e mais bem estruturadas emissoras universitárias do país, o que, de acordo com a reitora Nair Portela, representa um avanço.
Representa um avanço, né, nesse ponto da estruturação da rádio, e também gera expectativa, porque a rádio ela é estruturada, mas ela precisa ser mantida. E para ser mantida, nós precisamos estar investindo nisso. Então, a universidade tem também a responsabilidade de manter a rádio, né, junto com a fundação, mas na nossa parte a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso, e buscar recursos para estar equipando a rádio. Então, isso faz parte da nossa universidade, da nossa gestão e da nossa responsabilidade. Então, a universidade ela deve garantir, né, o funcionamento da rádio junto com a Fundação Sousandrade, e para isso, atravessando o momento que a gente está crítico, a gente precisa do apoio da sociedade, para que a gente possa realizar contratos, convênios, que possam viabilizar financeiramente a rádio. Nós não podemos pensar em que a rádio saia do ar, por conta de não poder se manter financeiramente.
Rádio Universidade FM, 30 anos.
Alô, galera, aqui quem fala é Chaga do Boa de Ribamar. Quero parabenizar aqui a Rádio Universidade FM pelos seus 30 anos de sucesso.
Olá, ouvintes da Rádio Universidade FM. Aqui é Mila Camões, cantora. E eu queria deixar um grande beijo e um abraço, porque essa rádio está fazendo 30 anos e é uma delícia participar da história.
Olá, ouvintes. Meu nome é Bruno Batista. Eu queria parabenizar a Rádio Universidade FM pelos 30 anos de história, uma rádio super importante para a cultura e para a formação musical de todo o povo maranhense.
Este primeiro programa da série Rádio Universidade FM, 30 anos de comunicação pública de qualidade, vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente conta mais sobre o início da história da Rádio Universidade FM. Fique ligado!